Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares.
Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e este é o Caneladas de Segunda, edição extra. O final de semana está chegando e com ele, a cerveja, o churrasco e a abertura do Campeonato Brasileiro! Aê! Vai ter futebol final de semana! O campeonato começa no sábado com o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. É o jogo do sábado, porque já põe cara a cara, na primeira rodada, dois postulantes ao título. Flamengo e Atlético são, na minha opinião, dois dos favoritos, junto com o Palmeiras, a levar o Brasileiro 2017. Nesse jogo em particular, eu acredito que o fator campo vai influenciar e o Flamengo consegue levar por 2-1 contra o Atlético. Mas não vou me surpreender se rolar um empate ou se o Atlético conseguir uma vitória sobre o Flamengo. O jogo é importante para os dois times estão querendo o título, os dois times brigam pelo título e sabem disso. Então vai ser um jogaço. O segundo jogo do dia fica entre Corinthians e Chapecoense, na Arena Itaquera. Vai ser um joguinho, aquela coisa sempre. O Corinthians é franco favorito, joga em casa, tem mais time. A Chapecoense se remontou, tá vindo aí de uma eliminação, de uma derrota na Recopa Sul-Americana, perdeu o campeonato, mas ganhou, em compensação, venceu o campeonato catarinense. E tá uma equipe que tá se remontando, se reconstruindo, mas já tem uma cara, já começa a ter um padrão de jogo. Wagner Mancini, novamente, faz um bom trabalho à frente de um clube mediano do Campeonato Brasileiro. Corinthians é aquilo, é o franco favorito, deve levar o jogo sem muita dificuldade, deve fazer, eu acredito que 2-0 contra a Chapecoense e vai dormir tranquilo o sábado. No domingo é quando o bicho pega. Já às 11 horas tem Fluminense e Santos no Maracanã de novo. O gramado do Maracanã não vai aguentar o brasileiro nesse ritmo, tá? Se for ter jogo sábado e domingo, Fluminense, Flamengo, todo mundo vai jogar no Maracanã, aquele gramado não vai aguentar. Vai virar um charco em 3 rodadas. Os caras vão falar, mas não dá pra jogar aqui. Não dá mesmo, vocês destruíram o gramado. Enfim, não sou eu que faço a tabela. De todo modo, Fluminense pega o Santos a partir das 11 horas, um horáriozinho desgraçado também para se jogar no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Santos vem de uma vitória sobre o Paysandu e tudo mais, mas continua apresentando aqueles erros de sempre. E, na boa, eu acho que não vai dar. Eu acho que novamente, assim como no jogo do sábado do Flamengo e o Atlético Mineiro, eu acho que o fator campo vai pesar e o Fluminense leva essa por 1-0. Às 4 horas, começa a rodada cheia do Brasileirão, né? Jogo pra tudo quanto é lado, com transmissão de Premier, Sport TV, Globo, vai passar pra tudo quanto é lado. Aí você tem que ver a programação dos canais aí na sua região, porque cada lugar vai passar um jogo, então não dá pra ficar falando todos eles aqui pra vocês. Às 4 horas tem Bahia e Atlético Paranaense lá no estádio da Fonte Nova. O Atlético Paranaense não vem, embora tenha no papel mais time, não vem numa fase boa. Tá uma tiguiça desgraçada aquele time, né? Perdeu 2-3-0. Vai ter um monte de desfalques, conforme a gente falou na matéria, no raio-x do Brasileirão. Vem desfalcado, é um time que o Paulo Autuori vai quebrar a cabeça pra escalar um time, pra levar a campo contra o Bahia. Fator campo e tudo mais. É um jogo que o Bahia tem tudo pra levar. Por outro lado, as duas derrotas por 3-0, a situação toda, o contexto todo, esse monte de desfalques do Atlético Paranaense pode servir para motivar o time, pode fazer com que o Atlético saia da Fonte Nova com um bom resultado. Eu acredito que o Atlético tem time para isso, acho que o Atlético tem mais time que o Bahia, apesar dos desfalques, e aposto que o Atlético saia de lá com 1-0. Na ressacada, o Avaí recebe o Vitória. São dois times que vão estar lutando ali no campeonato para fugir da zona do rebaixamento, aquele negócio todo, né? Eles brigam para continuarem na Série A. A verdade é essa, eles não almejam outra coisa. E se tiverem esse objetivo em mente muito claro, podem ser bem-sucedidos nessa meta deles de continuar na Série A. Como são times muito parecidos, muito iguais e tal, eu acho que vai ser um joguinho chato, vai dar um 0-0 ali pra embalar o sono pós-almoço do domingo, né, aquela coisa, ou churrascada e cerveja, né, como a gente falou na abertura do programa. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Sport de Recife. São dois times muito iguais também, são dois times muito equivalentes e que lutam pelas mesmas coisas no campeonato. Pessoalmente, eu acho que vai dar um empate, porque são equipes muito iguais. Então eu acredito que um 2-2 vai estar de muito bom tamanho para as duas equipes, né? E aí chegamos aos dois jogos que realmente importam, são os jogos que vale a pena a gente gastar o nosso tempo para ver nesta rodada de abertura do Brasileirão no domingo. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, vai receber o Vasco no Allianz Parque. O Vasco é aquele time que entrou no circular Série A, Série B e não quer descer, né? Eles gostaram de passear, o planejamento do time para esse brasileiro mostra isso. Eles querem continuar passeando ali no circular Série A, Série B e acho que estão querendo passar mais um campeonato, querem passar o 2018. 2018 lá na Série B. Acho que eles vão jogar... Acho que o planejamento deles deve ser: vamos jogar os anos ímpares na Série A e os anos pares na Série B. Então, não acho que é o caminho. Mas, enfim. De todo modo, o Palmeiras encara esse Vasco, que não é um time forte, que, na minha opinião, vai brigar para não cair de novo. E eu acho que tem grandes chances de cair, pelo que a gente vê no papel. E o grande ponto de interesse desse jogo vai ser a estreia do técnico Cuca, a reestreia do técnico Cuca, campeão brasileiro no ano passado pelo mesmo Palmeiras. Ele pega a base que ele já havia deixado, que foi encorpada com mais alguns nomes, como o Felipe Melo, por exemplo, e tenta dar liga ao time, coisa que o Eduardo Batista não conseguiu. É um time que está complicado, tem muito problema de vestiário, é difícil. O Cuca tem estofo para colocar o time nos eixos, tem nome, tem peso e tem experiência, mas eu não sei se ele tem a motivação para tanto. É, como nós pudemos ver no futebolista, ele estava super animado na reapresentação do Palmeiras. Então, é um jogo que eu quero ver o desempenho desse Palmeiras, como esse Palmeiras vai se comportar de novo na mão do Cuca e o quanto que o Cuca tem esse grupo na mão e o quanto esse grupo ainda respeita o Cuca, campeão brasileiro, em 2016. De todo modo, o adversário não é tão perigoso assim. O Vasco realmente não tem um timão e eu acredito que o Palmeiras sai com uma vitória de 2-0. No Mineirão, o jogo da recuperação. Cruzeiro e São Paulo. Os dois times também vêm numa tirissa desgraçada. Talvez o São Paulo numa situação ainda mais ridícula, porque o São Paulo, desde a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, teve 18 dias livres. Desses 18 dias, 13 foram de treinos e táticas e portões fechados e preparação, coisa que todos os professores reclamam. Ah, eu não tenho tempo pra treinar o time, ah, o campeonato é ruim, o calendário é ruim, o calendário é apertado, não dá pra treinar, a gente não consegue, puxa vida, mimimi. O São Paulo teve tudo isso, recebeu o Defensa e Justiça no Morumbi na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana e empatou em 1-1. Abriu o placar, saiu na frente pressionando o time, aquilo que o time do Rogério Ceni faz muito bem. Pressiona o adversário, empurra a linha defensiva do adversário até a sua meta, encurrala o time, abre a vantagem e depois a sua defesa falha. Aconteceu de novo. O São Paulo foi, apertou, pressionou, fez o gol. Erros individuais, mau posicionamento, desatenção da defesa fizeram com que tomasse um empate. E aí não teve forças para buscar o resultado. Pegou uma equipe muito bem montada, muito bem postada na defesa, que dava poucas oportunidades. Deu no que deu. São Paulo tomou o único placar que ele não poderia tomar. 1-1. Que eliminava, ou qualquer empate por gols que iria eliminá-lo, porque o jogo de ida foi em 0-0. Então, o São Paulo vem com essa nhaca e já ouviu as primeiras vaias. Rogério Ceni já está começando a perder aquela sua aura de intocável no Morumbi, por conta dos seus tempos de goleiro, e já começa a ouvir as primeiras vaias, que iam acontecer em algum momento. Todo técnico de futebol é vaiado. Agora vamos ver se o São Paulo vai ter poder de reação e se Rogério tem cartas na manga para reverter esse cenário, para se bancar como técnico do São Paulo e para bancar esse time do São Paulo, que tem uma proposta de jogo muito interessante. O Rogério tem dificuldade para reconhecer os pontos onde ele está errando no São Paulo, mas ele tem uma ideia de jogo muito boa, uma ideia muito agradável, uma coisa moderna. É, de novo, aquilo. É um futebol para frente. Ele pressiona o adversário, ele agride o adversário. Isso é bonito de se ver no futebol, onde você vê times tão defensivos, tão chatos, como, por exemplo, o próprio Corinthians, que tem uma cara, é um time muito bem definido, joga muito bem, muito montadinho, mas é um time chato, porque se defende muito bem e fica ali naquela coisa de aguardando, irritando o adversário e de repente sai num contra-ataque. Então ele não agride, é um time que não agride, é um time que dá a bola para o adversário e pede para ser agredido, porque é como joga melhor. O São Paulo não, a filosofia é diferente. O São Paulo agride o adversário porque não gosta de ser agredido, porque a defesa dele é ruim. O Rogério vai ter trabalho. Esse tipo de jogo que ele quer implantar no São Paulo, ele não tem jogadores para isso. Vamos ver se o São Paulo vai contratar mais alguém. Mas enfim, Rogério entra pressionado sim para enfrentar o Cruzeiro, que também chega com o técnico pressionado. O Mano Menezes não tá vivendo um céu de brigadeiro lá em Minas Gerais. Perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético. Claro, né? Para quem mais ia perder o Campeonato Mineiro, né? Só tem Atlético e Cruzeiro lá em Minas. Momento clichê! Com todo respeito a todas as outras equipes de Minas Gerais. Fim do momento clichê! Mas a verdade é uma só. Mano Menezes chega pressionado para o jogo contra o São Paulo. Não foi bem no Campeonato Mineiro, perdeu o título. Foi eliminado pateticamente na Copa Sul-Americana. E agora tem que jogar suas fichas neste Campeonato Brasileiro. Precisa fazer um bom Campeonato Brasileiro. Precisa ser convincente. Já começam a vir os buchichos de insatisfação lá de Minas. E a batata do Mano tá assando. E ainda com o agravante de que, na história recente, o São Paulo tem se dado muito bem sobre o Cruzeiro em Minas Gerais. Mesmo assim, eu acho que o Mano tem o time mais na mão, tem um time mais estruturado, a defesa melhor arrumada e pode sair do Mineirão com o resultado a seu favor. Eu acredito que vai dar 1-0 pro Cruzeiro contra o São Paulo. E na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo que pode, no decorrer do campeonato, se tornar um candidato ao título, e o Grêmio que vai lutar por uma vaga na Libertadores... com alguma sorte, muito provavelmente vai ficar ali na zona da Sul-Americana. O Grêmio vem com mais problemas do que o Botafogo. Não tem jogado muito bem, tem se desconcentrado muito durante as partidas. Teve um período agora de treinamentos, acho que um pouco mais de uma semana para treinar, para aprimorar a parte tática, a parte física e para tentar corrigir os seus defeitos, as suas falhas de concentração. O Botafogo, por outro lado, vem jogando aquilo que dele se espera. Joga redondinho, é um time que não corre muitos riscos, é um time que conhece suas limitações, conhece os seus limites, sabe até onde pode ir e joga dentro dessa margem de segurança. Vai ser uma partida difícil e eu acho que o Botafogo leva por 1-0. E finalmente, fechando a rodada, na segunda-feira teremos Coritiba e Atlético Goiano. O Atlético Goiano, infelizmente, está fazendo figuração no Campeonato Brasileiro. Ele não vem para alçar altos voos, vem para tentar lutar para ficar na Série A. E momento clichê! Com todo respeito, novamente, ao clube e à sua torcida. Fim do momento clichê! Mas é isso, o Atlético vai voltar, vai jogar, vai lutar para ficar na Série A. O Coritiba, por outro lado, luta, briga por uma vaga na Sul-Americana. Tem time pra isso, tem um ataque muito envolvente, tem uma proposta de jogo muito boa. Como joga em casa, eu acredito que vai, sem dificuldades, o Coritiba faz 2-0 contra o Atlético Goiano, que vai começar numa situação complicada neste campeonato. Por hora é só. Essas foram as minhas caneladas de segunda edição extra pré-abertura do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira eu volto com os resultados da rodada, com os comentários e com o que de mais importante aconteceu neste final de semana esportivo de abertura do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Flávio Soares e agradeço a sua audiência no site Ganhador. Até a próxima!